Agora nós vamos descer alguns níveis neste aprofundamento. Houve uma obra chamada O Emílio, que trata dos princípios da educação. Jean-Jacques Rousseau, com essa obra, que é um tratado, talvez um dos maiores tratados em pedagogia e filosofia pedagógica, ele procura mostrar como se educa uma criança, com todos os problemas do nosso mundo e tudo mais. Ele coloca etapas, hierarquias, direcionamentos. O livro é lindo. Eu tenho aqui a edição do Martins Fontes, mas há outras muito boas também. Essa aqui é nova, não sei de onde veio. Nesse livro, o Jean-Jacques Rousseau, lembrem, o Jean-Jacques Rousseau era um filósofo romântico. Ele acreditava que nós, como criaturas e em essência, somos bons. E que a sociedade dos homens, infelizmente, na intenção de nos cuidar, proteger, desenvolver, etc., acaba nos tornando criaturas feias, más, cheias de vícios e tudo mais. E ele se propôs a escrever um tratado no qual ele mostra, desde pequenininho, como educar uma criança ao longo da vida, passando pelas mais diferentes problemas, questões e tudo, né? Ele diz que é muito importante, quando a criança é bem pequena, na primeira infância, que a gente leve essa criança à natureza, às coisas, que ela tenha, que ela possa cheirar as flores, que ela possa brincar com as abelhas e eventualmente tomar uma ferroada, que isso é didático, que ela possa se banhar no rio, que ela possa conhecer o sol, que ela possa conversar, que ela possa brincar com outras crianças. Ele acha fundamental esse dado sensório-motor lá nas primeiras etapas. E aí ele vai discorrendo na obra dele como isso evolui. É bonito, viu, gente? E é muito bem escrito. Você lê, você vê a atualidade do texto, é impressionante como toca. Jean-Jacques Rousseau coloca que à medida que a criança se desenvolve e cresce, ela começará a fazer perguntas. Como filósofo, e sendo fiel à época dele, o Jean-Jacques Rousseau diz, pois deixe que perguntem. Não é? Nós não vamos responder essas perguntas. Nós vamos contrapor perguntas com perguntas. Então a criança vai dizer, por que o céu é azul? Por que não é verde, não é amarelo? E Jean-Jacques Rousseau responderia, o que você acha? Por que ele poderia ser de outra cor? Porque ele é dessa cor? Fazendo com que de uma pergunta se desvele outra e outras. E aí ele vai tratando, é muito lindo todo o tratado dele. Nós vamos ver um pedaço que nos interessa para a nossa aula de hoje. Sim. Vocês sabem o que é um grafômetro? Grafômetro. Vocês têm internet, é só dar um Google. Aparece lá, grafômetro. Instrumento, mede os ângulos, as inclinações e tudo. Não se usa mais. Hoje em dia a internet faz tudo. Você calcula até ângulo para nós. Essa parte aqui, eu separei do grafômetro, mas ela é um pouco extensa. Tem a outra parte aqui, ó. Essa parte aqui do grafômetro é que quando o Emílio vê uma pedra que cai e o Rousseau faz a ele a pergunta, né? Por que a pedra caiu? E com isso ele vai se interessar pela ciência, vai se interessar pelos princípios mecânicos da época e tudo mais. Ele quer ilustrar isso. Mas a parte que nos interessa é a parte mais filosófica, ligada à corporeidade, que vocês vão ver. O mesmo que Aristóteles tratou sobre felicidade, Rousseau vai entrar. Vamos ver então isso e como a corporeidade e as terapias somáticas vão conversar. Todo homem quer ser feliz, diz Jean-Jacques Rousseau. O filósofo clínico diria que ele está correto, que é isso mesmo? Diríamos? Algumas pessoas já até sabem onde está a felicidade, mas já trocam isso por aprendizagem, trocam isso por experiência, trocam isso por outras coisas. Para elas, não, ser feliz não está na pauta maior das coisas, ok? e para outros é uma pauta tão grande que vão até em direção à cocaína e qualquer outra coisa, desde que tenham a felicidade mesmo alienada e alienante. Mas Rousseau nos coloca, todo homem quer ser feliz. Para chegar a sê-lo, porém, seria preciso começar por saber o que é a felicidade. A felicidade do homem natural é tão simples quanto a sua vida. Olhem onde ele vai amarrar isso, pessoal. E consiste em não sofrer. A saúde, a liberdade e o necessário a constituem. A felicidade do homem moral já é outra coisa, mas não é dele que estamos tratando aqui. Nunca será demais repetir que apenas os objetos puramente físicos podem interessar as crianças, principalmente aquelas cuja vaidade não foi despertada e que não foram corrompidas antecipadamente pelo veneno da opinião. Quando prevêem suas necessidades antes de senti-las, sua inteligência já está muito avançada e começam a compreender o valor do tempo. É importante, então, acostumá-las a dirigir seu emprego a objetos úteis, mas de uma utilidade compreensível para a sua idade e ao alcance de todas as inteligências. Tudo que se relaciona com a ordem moral e com os costumes da sociedade não lhes deve ser apresentado tão cedo, pois não estão em condições de compreender. Bem, aqui vamos fazer uma primeira aproximação com os nossos estudos. À medida que a corporeidade, o corpo, não o corpo aristotélico, cabeça, corpo e membros, mas a corporeidade de um modo geral, se desenvolve e se esparrama em vários rincões existenciais, noções correlatas começam a habitar estas corporeidades. Exemplo, tempo, dimensionamentos de espaço, distância, profundidade, proporção, etc. Para além disso, e aí Rousseau recua e tem muito cuidado, diz, olha, vamos deixar essas questões morais e outras mais técnicas para logo depois. Primeiro elas têm que aprender isso, os elementos de somaticidade, de corporeidade. O problema, e Rousseau não é nenhum ingênuo, ele trata disso, é que não é assim que funciona, não é? Se nós pegarmos a nossa historicidade de vida, foi assim, nos deixaram primeiro, vai lá ver os passarinhos, depois vai ver as abelhas. Não. Enquanto fazíamos isso, já eram instituídas lições éticas, morais, isso pode, isso não pode, isso não deve, e mil outras coisas, que fizeram com que áreas da nossa corporeidade se tornassem anestésicas, nós não as sentimos, acusamos que existem, mas não as sentimos, outras extremamente exacerbadas, outras difusas e muitas outras questões. Aqui vem uma questão técnica de forte importância à filosofia clínica. Como nós vamos identificar isto? Como eu sei disso? Eu sei disso porque na historicidade da pessoa, ela vai atrelar ao fator somático, a corporeidade, estes outros preceitos tópicos. Então, lá no tópico 3 sensorial, você vai ter aquilo ligado, por exemplo, ao estado afetivo, ou aquilo a um estado de termos agendados, ou aquilo a um estado axiológico, valores, entende? Ou a busca, eu não sei, para cada pessoa será de um jeito. Algumas pessoas vão construir as dimensões somáticas de uma forma muito curiosa. Por exemplo, você vai visitar a casa de um amiguinho seu, você tem 8, 9 anos de idade, chega lá e você entra pela sala, ele te puxa pelo braço, não. Não é por aí, te leva, te dá a volta na casa e lá por trás, perto da garagem, é lá que se passa a vida familiar, na cozinha, com uma mesinha redonda, o fogão e tal. A sala lá é para ocasiões festivas ou muito especiais, fica tudo, ninguém senta no sofá, ninguém usa cristaleiros, mobiliários, nada, está tudo lá parado, que nem uma fotografia.
Exatamente. Eu conheço pessoas.
E aqui... Quando você vê isso, você pode tomar elementos errôneos da opacidade com que esses fatores se apresentam. Você vê, nossa, tudo parado, não tem vida, ninguém mexe, ninguém toca, não dá para sentar no sofá, não dá para mexer lá no aparelho de som, tudo paradinho, não. Que coisa, o que é isso? E você acha que não há vida ali? Há vida, sim. É. Às vezes aquilo é sagrado. Deus o livre de quebrar um copo, um vaso, algo, tudo aquilo era da bisavó. E não sei o que, de onde veio, tem uma história tremenda. Tudo é sagrado e importante. É o templo, é o sacrário daquela corporeidade. Algo impressionante. Sabe, tem que ter um cuidado, até o comentário magoa a pessoa. Putz, mas esse vaso é ridículo. Eu pensei até que era para o cachorrinho fazer cocô. E o cara disse, que isso? As cinzas do meu avô estão ali no vaso. Mas que... E aí você fica, ai, ai, ai. É, realmente não dá porque o vaso é alto, o cachorrinho não vai alcançar. Achou que consertou e estragou mais ainda. Bem, então não se iludam muito com os elementos assim, o que está parado, o que não é usado. Então isso é um fator morto do corpo e tudo mais. Se eu estou falando para pessoas que estudaram medicina, já vão entender o que eu quero dizer. Na medicina, isso que eu estou dizendo funciona ao contrário, ok? Até pelos pressupostos evolucionistas do corpo. O que não é usado começa a minguar. Por exemplo, você vê as unhas. Não é? As unhas provavelmente são resquícios da época em que, se é que fomos de fato anfíbios, utilizávamos garras, escamas e tudo mais. Então as unhas é só o que sobrou. E está terminando. Provavelmente em breve muitos já não terão mais. Sobrancelhas. Muita gente já quase não tem. Eu também não tenho mais. Não é? Ela tinha uma função.
Tanto usa chapéu.
Tinha uma função que provável de proteção aos olhos quando escorresse água em direção a eles. Entre outras coisas, os pelos, os cabelos que nós tínhamos. Não é? Os primeiros primatas, os antropóides que habitavam as árvores copadas, isso está acabando, não há mais necessidade de ter. Entre outras muitas coisas, né? Apêndice. O apêndice já é tão questionável a utilidade dele. Você apalpa aqui a sua garganta, você vai encontrar as amígdalas. Quer dizer, hoje já se sabe algumas prováveis funções de regulação, proteção, informação para o cérebro de elementos térmicos, como descem, né? Mas, ainda assim, você pode viver, provavelmente, bem sem as amígdalas e sem qualquer problema. Antigamente, quando uma pessoa tinha uma inflamação, uma infecção, se removia aquilo e pronto. Hoje, com esses antibióticos potentíssimos, não só não se remove, porque, como parece, até que cresce uma outra lá dentro. Bem, mas na medicina é o contrário do que eu falei para vocês. Por isso esse exemplo é tão importante. Na corporeidade, segundo o pressuposto da filosofia clínica, muitos elementos estáticos, anatomicamente engessados, por assim dizer, estão vivos, respiram e às vezes ocupam uma função muito mais sagrada e importante para a pessoa do que elementos outros que são utilizados no cotidiano e que a gente, por negligência de análise, ou às vezes, claro, por engano também, mesmo trabalhando direitinho, pode incorrer. Agora nós temos elementos assim, ó. Muitas vezes, pela maneira como você instituiu sua corporeidade, quer dizer, se você construiu jardins, bibliotecas e elementos assim como parte de sua corporeidade, a maneira como a sociedade dos homens e você vai instituir as relações podem mudar muito. Pessoas que tenham como corpo biblioteca, jardim e face, várias pessoas que têm a mesmíssima corporeidade, diante da função como usam as coisas, podem ter uma corporeidade inteiramente diferente. Observem essa parte aqui do texto do Emílio. Assim que chegamos a dar ao nosso aluno uma ideia de palavra útil, temos mais um grande meio para educá-lo, pois essa palavra o impressiona muito, dado que tem para ele apenas um sentido relativo à sua idade e que ele vê claramente em sua relação com seu bem-estar atual. Vossas crianças não se impressionam com essa palavra porque não tivestes o cuidado de lhes dar uma ideia que esteja ao seu alcance e porque outras pessoas, sempre se encarregando de arrumar o que lhes é útil, elas nunca precisam encarregar-se disso por si mesmas e não sabem o que seja essa utilidade. Ou seja, ele está falando quando a gente impregna um termo concreto qualquer com um símbolo. Para que serve isso? Olhe, Para que serve isso? Diz Jean-Jacques Rousseau. Eis doravante a palavra sagrada, a palavra determinante entre ele e mim em todas as ações de nossa vida. Eis a questão que de minha parte segue-se infalivelmente a todas as suas perguntas e que serve de freio àquele amontoado de interrogações tolas e aborrecidas com que as crianças cansam sem cessar e sem resultados, levando a todos os que as cercam, mas para exercer sobre eles algum tipo de domínio do que para tirar algum proveito. A criança a quem, como sua mais importante lição, ensinamos a só querer saber coisas úteis, interroga como Sócrates. Não faz nenhuma pergunta sem dar a si mesma a razão que sabe que lhe pedirão antes de respondê-la. Vede que poderoso instrumento coloco entre vossas mãos para agir sobre vosso aluno. Não sabendo a razão de nada, ele quase reduzido ao silêncio, quando quiseres. E vós, pelo contrário, que vantagem vossos conhecimentos e vossa experiência vos dão para lhe mostrar a utilidade de tudo que propondes? Pois, não vos enganeis. Fazei-lhe essa pergunta e ensinai-lhe a fazê-la vós por sua vez. Para que serve isto? Ai, que coisa. Eu sei, vocês gostam de Jean-Jacques Rousseau, eu também gosto. A questão é que em filosofia clínica não dá, entendeu? Isso acaba com a corporalidade. Para que serve isso? Você dá uma função pragmática, concreta, indexada a pressupostos somáticos. Entre outras coisas, nós tiramos a dignidade segundo a qual o próprio corpo vai designar ele função e coisas, nos destituindo na nossa racionalidade dessa argumentação toda. Mas, se eu já assumo o pressuposto russoniano, aí a coisa fica muito, muito complicada. E o problema aqui retorna da seguinte forma: como então propiciar isso? Como podemos, ao trabalhar somaticidade, corporeidade diante de pessoas, não só redirecionar esses fatores? Eu não sei se eu estou me explicando com a transparência e simplicidade que eu pretendo. Por isso eu vou fazer isso aí de outra forma. Você está brincando. Você tem 9, 10 anos. Está brincando com uma amiguinha, com um amiguinho, com uma bola. Joga a bola para lá, joga a bola para cá. E aí você se emociona. Porque alguém está ali perto, aparando um lindo gramado que fica próximo a umas roseiras, e a brisa que sobe em direção a vocês enche de perfume o ar com aquela brisa de grama recém-cortada. Como é bom aquilo, né? E aí você se emociona, segura a bola, e esse seu amiguinho, amiguinha, diz: ah, meu pai vai construir lá um paiol, porque aquilo ali não serve para nada. Aquilo ali, a grama, o aroma, o perfume, Cecília Meirelles, não serve para nada. Estão vendo? Esse é o risco. Quer dizer, se eu tornar elementos da minha somaticidade pragmáticos, indexados a um juízo social, eu posso aniquilar aquilo que eles têm de mais constitutivos e característico deles, ainda que outros vão assumir perfeitamente essas funções, formas e vão seguir. Na historicidade de cada pessoa, vocês vão ficar encantados, maravilhados. Eu acho, se amam, gostam da filosofia clínica como eu gosto, de ver historicidades, de acompanhar, sabe? Tem pessoas que dizem: minha avó deixou lá em Rosário do Sul um casarão, sabe, estilo colonial, não serve para nada. Já dei um jeito de vender a madeira de demolição, vou ganhar uma fortuna. Com aquilo, vou fazer um condomínio, vou botar 3 casas à venda, não sei o quê. Você diz: meu Deus do céu. Para outros, aquela casa lá é que nem um filme sobre o sol de Toscana. Ela vai lá e cada peça, cada coisa vai restaurar, vai amar, vai refazer, porque aquilo é vida, é parte do corpo da pessoa. Estão vendo? Quer dizer, há que se ter todos esses cuidados, tá, pessoal? Eu sei que eu estou entrando com grande ênfase nestas questões de função, de relação, de estrutura, de organização, e vamos adiante. Agora eu quero tratar com vocês de uma obra que encantou uma geração. É de um pesquisador que provavelmente vocês não conhecem, nem nunca ouviram falar, chamado Desmond Morris. Desmond Morris. Se vocês derem uma busca na internet nesta obra, O Macaco Nu, vocês vão ficar surpresos com o que vão encontrar. Esse livro fez um barulho tão grande na época. É um livro de antropologia, viu? Antropologia psicológica. Quando ele foi lançado, ele fez um estardalhaço tão grande que uma das maiores redes de televisão na Inglaterra propôs ao autor fazer a filmagem do livro. Ele ia para as ruas com as câmeras, com a equipe toda lá, não me lembro qual era a emissora, e eles filmavam. Ele dizia, filme aquilo, e foi documentando toda a obra dele por filme, isso virou um seriado. Hoje vocês baixam lá do YouTube, é só dar uma boa pesquisa, tá?
Como é que é o nome do livro?
O nome do filme é O Macaco...
Livro?
O Macaco Nu.
Novo?
O Macaco Nu. Naked, pelado. É. deixa eu ver de quando é o copyright aqui, ó. 1967 ele foi escrito. A maioria nem era nascido. Que coisa. The Naked Apple. É. Foi publicado aqui no Brasil, ó. Impresso no Brasil. Pela Record. Tá bom. Vamos lá. Vamos aqui a um estamento. O livro é delicioso. Desafio os senhores, se gostam de terapias somáticas, a ler e conseguir parar. Não vão conseguir. Querem ver capítulos interessantes sobre a sexualidade, por exemplo. Ele diz que uma das piores coisas que se pode fazer é o rapaz sair à noite, está todo perfumado, leu Cecília Meirelles, está todo inspirado e vai para a balada. Aí chega num pubzinho, encontra uma menina. Se conhecem, se gostam, saem mais uma vez, na terceira, cama. Para Desmond Morris, isso aí, do ponto de vista da somaticidade, é o fim, completamente. Ele descreve todo o processo de cópula de um corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Ele diz que quando a moça se encanta pelo rapaz, aí ele descreve minuciosamente todo o processo no livro dele. Os lábios se irrigam de sangue, ficam quentes, macios, ok? O sangue das vísceras flui para as periferias, então as mãos ficam quentes, ok? Para acariciar. Nossa, tudo. Tem coisas escatológicas e esse é um curso que prima por certos pudores, então eu não posso entrar em certas searas. Mas é muito interessante o que ele coloca, viu? Em vários aspectos, como funciona, é belíssimo. Ele é quase um romântico, mas a linguagem não é nada romântica. Então, ele aporta vários aspectos, comunicação, alimentação, interessante, esse capítulo aqui, ó, Crescimento 3, ele é muito bacana, muito bonito. Mas nós vamos ver aqui, estranhamente, sobretudo com o curso de terapia somática, de filosofia clínica, a parte da linguagem. Ora, meu Deus, ora, parte da linguagem, professor. Mas, causa de quê? Eu já vou dizer causa de quê. É que aqui nós já estamos entrando para a segunda fase da nossa aula, no qual veremos as propriedades imateriais do corpo, da corporeidade. Como eu havia anunciado no início da aula, eu sei que vocês pensam em corporeidade, corpo, como algo palpável, concreto, tangível. Nem sempre. Para muitas pessoas, a parte substancial do corpo, da corporeidade, é imaterial. Não é palpável. E muitos dos problemas que são vistos a olho nu na parte do corpo material é oriunda da imaterialidade corpórea. Agora, por favor, como se diz na roça, vamos se respeitar. Não é, eu não estou dizendo com isso, não estou falando de religiosidade. Ah, é, né, professor? Tomás de Aquino? Não, não. Eu estou falando muito de uma questão muito cotidiana, pragmática, concreta, nossa, e vocês logo vão ver. Para isso, vamos começar aqui a ler um trecho de O Macaco Nu. Olha o livrinho. Macaco nu porque a gente não tem pelo, entendeu? Só isso. Ele nos chama de macacos, mas somos macacos sem pelos. Macacos nus. É bem coerente, né? Diz assim: uma outra forma de verbalização é a conversa exploratória. Trata-se de falar por falar, da conversa estética ou, se preferirem, da conversa por brincadeira. Tal como sucede nas outras transmissões de informações, o que fazer, o fazer bonecos, tornou-se uma forma de exploração estética. O poeta seguiu o exemplo do pintor. Mas o que nos interessa neste capítulo é esse tipo de verbalização que recentemente se designou com toda a propriedade conversa catadora. Entenderam? Conversa catadora? Isso aqui é uma tradução aproximada, tá, gente? No inglês formal é grooming, não tem tradução para nós. Então, catadora ficou bem. Consiste na conversa cortês, sem sentido, dos encontros sociais. Ou, abre aspas, que lindo tempo faz, fecha aspas. E o, abre aspas, leu alguma coisa ultimamente? Fecha aspas, não tem nada que ver com o intercâmbio de ideias ou informações importantes. Não exprime os verdadeiros sentimentos da pessoa, nem é esteticamente agradável. Tem por função reforçar o sorriso acolhedor, manter o ajuntamento social. É um substituto do catar social, proporcionando-nos uma preocupação social não agressiva. Permite expormos-nos uns aos outros de uma forma comunitária e durante períodos relativamente longos, criando valiosos laços entre os grupos e amizades que se desenvolvem e reforçam. Encarnada desta forma, a conversa catadora, viram o termo que ele usou? Encarnada desta forma, a conversa catadora torna-se um jogo divertido e apaixonante que se desenrola durante os encontros sociais. Exerce o papel dominante logo a seguir ao ritual das saudações iniciais. Baixa depois gradualmente, mas volta a intensificar-se na ocasião em que o grupo se separa. Se o grupo se juntou por motivos puramente sociais, é evidente que a conversa pode prosseguir com a exclusão de todo outro tipo de conversa, seja conversa informativa, emocional, exploratória. Os coquetéis são um ótimo exemplo desse tipo. E os anfitriões podem mesmo preocupar-se em suprimir ativa e metodicamente qualquer tentativa de conversas sérias, interrompendo qualquer conversa mais prolongada e fazendo girar os diversos conversadores para assegurar o máximo de contatos sociais. Desta forma, cada membro da festa é repetidamente empurrado para uma situação de contato inicial que estimula esse tipo de conversa. Bem, aqui eu tenho uma questão a tratar com os senhores. Quando nós tratamos da corporeidade, ou seja, aquilo que a pessoa vivencia do corpo, a primeira referência que eu vos dei foi biblioteca e aqueles vestidos que a moça herdou, não foi assim? Muito bem. Vocês entenderam, gostaram? Ah, que bacana. Agora eu quero mostrar que a corporeidade ultrapassa esses vetores. A fala, o dado verbal que nós emitimos, os sons, para muitas pessoas é parte da corporeidade. E esses sons conectados por informações sociais, como o Desmond Morris acaba de nos colocar aqui, fazem com que o veículo, quer dizer, a parte do corpo que se propaga na forma de som, associado a essa... a esse evento social, como vai o tempo, o que você leu, não sei o que e tudo mais, se entremeiem de tal forma que isso também passa a fazer parte do corpo. De tal forma que às vezes você interrompe a pessoa e diz: ah, esse livro que você leu é uma porcaria, não gostei dele, credo, que livro horroroso. A pessoa se sente como estapeada. É como se você tivesse batido no rosto da pessoa, ultrajada. E diz: mas o que eu fiz? Eu só discordei da tua opinião, só disse que eu não gostei desse livro. Só que, para a pessoa, esse elemento verbal, dialógico verbal, no qual o conteúdo somático, o som que sai do corpo dela e se propaga, e ela considera corpo dela ainda, carregado de informação, isso se mescla de tal forma que é corpo dela. Ao fazer qualquer interação com isso, é como se você estivesse tocando com suas mãos o corpo dessa pessoa, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Então, para alguns, você diz: ah, eu gostei tanto deste livro, me disseram que não era bom, mas eu gostei muito. A pessoa se sente acariciada, acolhida, amparada, tatilmente, fisicamente.
Querem mais contato.
É. E às vezes um toque físico, tátil, você tocar na pele dela, não é tão forte, não é tão significativo, nutriente, acolhedor, acalentador, quanto esse toque feito via essas conversações sociais que o Desmond Morris descreve no Macaco Novo.